Meu querido presidente, eu passei o fim de semana em Brasília, presidente. Fiz a pior coisa que eu podia fazer. Foi ler jornal e ler revista. E botar em dia correspondência da semana. Olha, eu não me lembro de... Eu já não sei quantas vezes eu vim a essa tribuna dizendo, eu não me lembro de uma situação tão grave. Mas, na verdade, eu não me lembro de ouvir tanto desaforo contra nós que a gente está ouvindo agora. Olha, a charge que estão publicando do Congresso, elas são ofensivas de tu entrar na justiça protestando. Tu perde, porque a charge é verdadeira. Ela diz o que está acontecendo. Mas nem sempre que é verdadeira a gente publica com tanta cara de pau. A síntese de tudo que está acontecendo é a seguinte. Ao contrário de todas as CPI que nós fizemos até agora, desta vez, nós não nos organizamos, nós não criamos uma CPI para investigar. O normal é isso, sai uma denúncia no jornal, aconteceu esse escândalo, aquele outro. Então se nomeia uma comissão parlamentar de inquérito para lá investigar o que aconteceu. Essa vez não foi isso. Essa vez nós criamos uma CPI recebendo todas as denúncias já aprovadas. Quem fez a investigação, quem levantou, foi a Polícia Federal. Quem confirmou foi a Procuradoria-Geral da República. Então, as denúncias já foram feitas, já foram apuradas. São não sei quantas mil gravações, são não sei quantos mil e tantos documentos, 2 anos de atividade, andando atrás de A, de B, de C, de D, aqui na Europa, na França, e concluíram. Concluíram mostrando as coisas que aconteceram. Belíssimo trabalho da Polícia Federal. Aí foi para a Procuradoria. A Procuradoria faz o seu estudo, faz a sua análise e faz uma denúncia. Quer dizer, a Polícia Federal apura o fato. Não pode fazer mais nada do que isso. E manda para a Procuradoria. A Procuradoria, o procurador, o promotor, faz a denúncia. Denuncia o senhor Demóstenes, denuncia o senhor fulano de tal, denuncia o senhor Beltrano de tal. O tribunal aceita a denúncia. E aí nós criamos uma CPI. Só que a nossa CPI, ela é criada para apagar tudo que existe. Vamos averiguar o que aconteceu com a empresa Delta. Uma empresa que está envolvida em tudo que pode-se imaginar de coisa absurda. Vamos imaginar, vamos levantar. Não. Vamos pegar a Delta ali do Centro-Oeste, mas a direção, Rio, São Paulo, Centro do Brasil, esqueça a Delta. Vamos pegar o ex-presidente da Delta, o responsável por todas essas coisas, que disse para a imprensa, por 20 milhões eu compro qualquer senador. Não sei, né, senador Pai, se compram todos hoje. Vamos convocar? Não, não vamos convocar. Vamos convocar os governadores? Não vamos convocar. Quem não vai convocar? Os líderes decidiram. Então, a CPI virou um escárnio, virou um deboche. Está nos colocando numa situação de ridículo total perante a sociedade. Ao contrário da CPI, por exemplo, da ZONG, ao contrário da CPI dos cartões corporativos, que era um CPI de fatos, de escândalos que estavam acontecendo, mas que o Congresso devia investigar, criou a CPI e não fez nada. E morreu. Só que lá os fatos eram para ser apurados e nós não apuramos e ninguém apurou. Mas aqui os fatos já existiam. As coisas já tinham acontecido. E o que a CPI está fazendo é arquivar. Para esse aqui, para aquele ali, para aquele lá. Daqui a pouco um parlamentar da maior importância manda um torpedo via telefone para um governador. Fique tranquilo, nós somos amigos, contigo não acontece nada. Assim, no Senado da República, numa comissão parlamentar de inquérito. Meu Deus! Sinceramente, é por isso que a última pesquisa de opinião pública colocou o Congresso em último lugar. Quem a sociedade menos respeita nesse país é o Congresso. Uma coisa fantástica, senador Paim. A sociedade respeita menos o Congresso do que os políticos. É a imagem que eles têm do Congresso. É quase que eu diria, é zero. Eu acho, com toda sinceridade, que nós temos que fazer aqui no Congresso, principalmente no Senado, um movimento visando uma tomada de posição com relação a essa matéria, não deixar que alguns líderes tomem essas posições, humilhando o Congresso Nacional. Eu não sei se não seria o caso de se criar uma força-tarefa, Polícia Federal, Ministério Público, Receita Federal, COAF, Tribunal da Contas da União, Interpol, para fazer a devassa necessária nessa situação, para apurar as coisas realmente, já que com toda a sinceridade nós perdemos a credibilidade. Para fazer aquilo que nós não fizemos até agora. 10 vezes eu já vi se solicitar uma devassa na construção, uma devassa absolutamente necessária na empresa. O bloqueio dos bens dos proprietários e dos seus sócios. A investigação da evolução dos bens dos parentes e dos cônjuges. A quebra do sigilo bancário, fiscal, telefônico. A retenção dos passaportes. Coisas que a CPI não fez, mas que talvez uma força-tarefa possa desenvolver com a responsabilidade que nós estamos deixando cair das nossas mãos. Está provada que a rede de corrupção mantida, constituída pela Delta e pelo seu Cachoeira, confirmado cada vez mais diariamente no noticiário, essa organização promoveu prejuízos extraordinários aos cofres públicos. Desvio, suborno, roubo, desperdício. E a sociedade assiste boquiaberta à inércia das autoridades. Nota, Congresso Nacional. O Executivo, que tendo uma CPI, de certa forma, acompanha, mas também poderia tomar alguma providência. A única coisa que a gente vê o Executivo fazer é que ele não tem nada a ver com a compra do frigorífico, que a empresa do frigorífico fez a empresa Delta. Outro escândalo. Por R$ 1,00, frigorífico que era um açougue ali em Goiás, se transforma no maior frigorífico do mundo. 36% dinheiro do DNDE. E agora, esse frigorífico com o senhor Meirelles, ex-presidente do Banco Central, na frente, que a imprensa publicou que ele teria conversado com o presidente Lula antes disso, compra Delta. Sem pagar um tostão, um dólar, um real. E não acontece nada. O presidente da Delta se licencia, larga o cargo, vai transferir-se para Nova York. Vai botar uma firma lá. E tudo continua igual. Eu acho interessante, minha amiga Ana Amélia, que o CPI, a CPI quis transformar a CPI, em vez de CPI do Cachoeira, em CPI do Procurador-Geral. E o argumento é que o Procurador-Geral lá atrás recebeu um primeiro inquérito e não fez a denúncia. Devia ter feito. Achou que ainda não tinha elementos suficientes. No entanto, o relator da CPI recebeu o dossiê de todo esse processo e não pediu para mexer nos bens da Delta. Não pediu para investigar a Delta. Não pediu para convocar o presidente da Delta, nem governador. Ainda não temos prova suficiente. Mas ele está convocando o procurador-geral porque na época disse que não tinha prova suficiente. E com todos os elementos diz com relação à Delta. Não, ainda não é cedo. Vamos ver no futuro. Hoje não tem prova suficiente. Olha, é uma piada ridícula e grosseira. Olha, com a força-tarefa para fazer aquilo que nós não estamos fazendo, talvez ele seja viável. Eu me dirijo aqui ao PT. Não ao PT pragmático de hoje, que tudo justifica, mas ao PT, na sua história, na sua biografia, eu diria. Há limite para tudo. Há limite para tudo. E o que salva a situação hoje é que a presidente Dilma tem uma credibilidade que vai além do PT. Se a presidente Dilma tivesse identificada com o PT, se a presidente Dilma tivesse aceito como líder do governo o que foi indicado pelo PT, que é esse deputado que agora enviou a mensagem ao governador do Rio, o desgaste seria muito maior. Eu falo ao MDB. E ao próprio PSDB, que na hora da votação do acordo dos partidos foi muito engraçado. Os senadores do MDB votaram contra, mas os deputados do MDB votaram a favor. O Álvaro e seu colega votaram contra o acordão, para não fazer nada. Mas os deputados federais do PSDB na comissão votaram a favor do acordo para não fazer nada. Eu me dirijo ao presidente da OAB, esse homem extraordinário que está tendo uma atuação excepcional. Eu não sei se não é hora da OAB convocar os jovens das redes sociais para virem aqui na frente do Palácio, aqui na frente do Congresso. Sinceramente, eu acho que motivo existe. Que as redes sociais venham aqui, que cerquem o Senado Federal, que cerquem a Câmara e que cobrem. E que cobrem de nós o que a sociedade já está cobrando, o que todos já estão cobrando. Eu creio que seria um bom momento. Aliás, até nós, numa conversa que se tinha, a gente argumentava que uma CPI já seria muito importante se a CPI convidasse ou aceitasse para fazer parte, para acompanhar os trabalhos, a OAB e talvez até a CNBB, para acompanhar o desenvolvimento. Defendemos isso. Dessa tribuna eu fiz um apelo nesse sentido, para que a presidência da OAB e a presidência da CNBB indicassem membros que acompanhassem os trabalhos da CPI. Acho, meu ilustre presidente da OAB, que seria muito importante que Vossa Excelência, com a sua credibilidade, com a sua seriedade, com o respeito que Vossa Excelência tem do país, faça esse apelo. Vamos usar mais uma vez as redes sociais, que deram certo ali, na ficha limpa, que deram certo lá, com relação ao Conselho da Magistratura. E que é muito provável que ele choque esse Congresso, sacudam esse Congresso, para nós não cometermos um ato de um ridículo e de uma grosseria que eu não sei as consequências. Com o maior prazer, querida senadora.
Caro senador Pedro Simão, fico muito atenta a cada vez que Vossa Excelência sobe à tribuna, porque há uma avaliação muito precisa sobre a crise sobre a qual estamos vivendo. E acompanhamos com tristeza, muita tristeza, que a instituição esteja desacreditada, mais do que os próprios políticos. Isso é muito ruim, porque a instituição deveria estar preservada e nós deveríamos ter a obrigação de preservar a instituição que representamos. Vossa Excelência fala sobre o BNDES, e é estranho mesmo, senador, que o BNDES, que está esquecendo o S de social e sendo mais um banco lucrativo. E penso que o presidente do BNDES, Luciano Coutinho, faria bem ao país e à política da presidenta Dilma, que é inclusiva, de ampliar a presença do BNDES, não nas grandes corporações, mas disseminando crédito para as pequenas e médias empresas. Parece que o banco não tem vocação para ajudar os pequenos e médios. Então, seria conveniente que o S do social do BNDES fosse respeitado